Boston fans have already started to carry Coach Red Arrow back off the court.
Bill Russell's the most valuable player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA.
Bora então, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir nosso programa, que vai ser o nosso podcast. Está aqui eu e o meu queridíssimo Edu Mezei. Fala, Edu.
Ah, meu Deus, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como tá, isso é um podcast, isso é uma live para deixar para os anais da internet, a gente tem que sempre falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Senão pega uma pessoa que não tá entendendo nada, vai falar que porcaria, onde que eu tô, né?
Os caras estão bêbados falando bom dia, boa tarde, boa noite nessa hora.
Pois é, cara, puta, mas obrigado aí de novo pelo convite aí, o Chicão, de novo, agradecer, eu tô grato inenarravelmente por estar aqui falando de basquete, né? Estamos chegando no final dessa temporada, muita coisa acontecendo, muita troca sendo falada já. Até me espantei, porque a gente nunca viu falar de troca antes de acabar a temporada, né,
Antes de
velho?
acabar a
Os caras.
temporada, tá
E o negócio
punkzão o negócio, né?
tá fervendo, velho. Parece que tá todo mundo querendo mudar tudo, velho. Tá bem esquisito. E, puta,
Sim.
muito. Né? Não, não sei, não tá? Tá meio estranho, velho.
Sim, tem uns negócios que eu achei que nunca ia acontecer, que tá acontecendo. Tipo, o Portland tá a fim de trocar o Damian Lillard, tá a fim de trocar o CJ McCollum, acho que eles querem destruir o time.
Eu acho que não tão afim, né, velho? Eu acho que. Cara, aquilo que eu falo, né? Quando você vê que a coisa não dá certo, velho, você tem dois caminhos para fazer. Ou você tenta errar mudando. É porque tenta errar, velho. Assim, desculpa.
Sim.
O cara, a única coisa que presta no time, os caras vai esperar o cara fazer um pedir trade, velho. Se fuderam, porque. Vai, o valor do cara vai cair pela metade, né? Se o cara vai dar cinco piques pro cara. É, piques não, não é aquele piques não que o Chicão vai passar aqui depois pedindo dinheiro. É brincadeira, tá? É, cinco piques de troca de draft por um cara vai cair pra duas, né? Aquelas coisas todas que a gente já sabe. Mas, como não é o time que eu torço, eu quero que Portland se exploda e vira Portland Globetrotters, porque eu sei que eles querem que os Globetrotters
Os
quer uma.
Globetrotters entrar, que é
Eles
uma boquinha da NBA.
mas eu acho que eles não estão errados, não, viu, cara? Eu ia ser sensacional para a liga.
É,
Porque os caras.
eles tinham uma parceria com a NBA antigamente, pelo que eu tava lendo lá sobre a história dos caras.
Meu, você imagina que sensacional seria, porque os caras iam ter que montar times, na minha opinião, né? Porque se o cara tem que usar o DNA que vem da marca, né? Tinha que montar time louco, velho. Uns times para fazer, fala assim, ó, tem uma enterrada fácil. Ou vai tentar fazer uma enterrada para dar uma pirueta tripla no ar e fazer. Vai ter que criar uns malucos loucos desse. Aí ia ser bem legal. Ia ser muito divertido pro espetáculo.
Com certeza. Daí o rumor é bem forte, né? Que eles querem. Só que onde seria situada a equipe?
É, na verdade, pelo que eu entendi, teria que trocar alguma, né? Não daria para. Não dá. Eles não conseguem. Como que vai colocar só mais um time?
Tem que
Acrescentar o
botar pelo
time.
menos mais dois, né?
É, tem que colocar dois para
Tem que
equilibrar.
colocar
Eu não sei.
dois.
E aí, não sei se como que. Não sei se é igual a Fórmula 1, que tem uns vários critérios lá, que a Fórmula 1 ela abre posição no grid e tal. Eu não sei como que funciona com a NBA, né? Curioso para saber, de verdade. Seria bem legal, inclusive, imaginar. É meio o Globetrotters, cara. Seria muito
Mas
louco. Podia voltar um Sonics da vida, que eu gostava.
esse é um boato forte, né? O retorno do Sonics, time em Las Vegas, time do México, mas não é nada confirmado, né?
Ah, mas Las Vegas, velho, você já tem, puta lá, o Lakers é mega Las Vegas, né, velho? O cara fala Los Angeles, né? Porra, todo mundo que é de Las Vegas, que é daquela região lá, torce pro Lakers. Você já começa com uma franquia totalmente sem identidade nenhuma. Teria que criar uma franquia num lugar onde você podia criar uma identidade com o lugar, né? Eu acho que
É,
isso que
Las Vegas tem time de hóquei no gelo, futebol americano e basquete feminino.
Futebol americano apareceu agora, né?
É, e o basquete feminino também, do Las Vegas Aces.
Futebol americano era até outro dia era o time de San Diego, né? Se eu não me
Isso,
engano.
era o San Diego Chargers.
Né? Então, mas não tem identidade, né, cara? Que eu falo, vai demora para você criar. Mas vamos falar do que interessa, que eu tô curioso das suas opiniões aí com relação a essas tretas que tá dando aí, mano. É muita treta nessas duas finais aí.
Pô.
Zebra atrás de zebra, né? O time do Clippers sem o melhor jogador dando trabalho, né? Que você vai esperar que fosse dar. O time do Atlanta, que ninguém dava um pirulito pros caras, tá aí e tá com chance de ir pra uma final de NBA, e aí cairia casa de aposta, tudo, ia tudo pro vinagre, né?
E o Kawhi não tá confirmado ainda pra jogar o jogo, o próximo jogo, tá? Teoricamente tá fora até o jogo 5.
Cara, o que eu li aqui, caçando, os caras vão tentar levar essa história do Kawhi até o final, mas o que eu li é que ele não tem condição de jogar mais essa temporada.
É, ele deve ter sofrido uma lesão séria que não tem como voltar.
É, e aí eu
acho que não divulgaram.
Mas eu tô te falando assim, as paradinhas que eu fui lendo aí da galera. Então, mas assim, estranhamente, né? O time do Clippers, muito pelo contrário, cara, subiu de produção com a saída do Kawhi, cara. É muito estranho a gente falar isso aqui.
É, né? Ele saiu, o Terrence Mann começou a se destacar bastante.
Cara, mas que jogador, onde tava esse cara? Ele tava enterrado onde, irmão? Um cara desse, velho. Será que é um sonho de amor? É sonho numa noite de verão, um cara desse? Ou ele realmente tem essa bola aí, né? Porque
ele foi decisivo na série final.
Vou te falar, colocaria uma pulga atrás da orelha na própria orelha do Kawhi e na própria orelha do Clipper se eu gostaria que o Kawhi fizesse o player option, viu? Porque com um cara desse aí, você abre um cap space do Kawhi Leonard, você consegue trazer um armador forte ou mais duas peças nota 7, 7,5, 8 aí, no lugar do Kawhi, que é um nota 9. Porra, mano, eu não sei não, viu, velho?
Ei, ele é um cara de média de 7 pontos na temporada regular só.
Vou te falar, se eu fosse GM, estaria com uma pulga do tamanho do Diguinho Coruja na orelha, velho.
É porque é bem complicado, ele tá se destacando muito nessa série dos playoffs.
Verdade.
Eu tô até procurando aqui as médias dele agora nessa série. Ele teve jogos de 20, ele fez 39 pontos no jogo que eles classificaram contra o Utah Jazz, que eles fecharam a série em casa, que eles estavam tomando 20 pontos na cabeça. Ele tá voando.
É um ótimo jogador. Mas vamos ver se não foi só um lapso, né? Se foi assim, 10 jogos, o cara tomou aquela pílula
do chapéu
colorado e ficou muito louco.
Tomou aquela água do Michael Jordan, do Space Jam.
Pois é. Vai saber, né? Mas me surpreendeu. Me surpreendeu Atlanta. Tá, meu Deus do céu. Da onde estão tirando esse... Parece que pegaram do Knicks, né? Sabe aquela lenda que tem quando você mata um adversário seu...
Você
adquire a força do teu adversário, e a força do Knicks sempre foi ser competitivo, nunca desistir de um jogo. É muito estranho, porque o Atlanta em nenhum momento desistiu contra o Philadelphia, e pegou contra o Bucks, para mim, que seria um arregaço, principalmente os dois primeiros jogos que ia ser na casa do Bucks, lá em Milwaukee. E os caras estão jogando, mano. Caralho! Ontem foi um puta de um vareio, né?
Não, ontem eles tomaram uma tacada bonita na cabeça. Chegaram a estar perdendo por mais de 40 pontos.
Chegou a bater quase 50, se eu não me engano.
Foi a quase 50. 50.
Mas, sabe quando você parece e fala, puta, eu sei que eu vou perder um jogo, vamos perder esse, vamos dar uma descansada nas
eles tiraram cedo os principais jogadores, deixaram a turma do Terrão jogar no meio do terceiro período pra frente.
No segundo eu já tava percebendo que já no segundo quarto já tava percebendo que o negócio já tava em 25, 28 pontos já e já tinha ido pro vinagre, né?
Mas eu não,
eu vou dar minha opinião, eu sei que você vai perguntar, mas eu não vou cravar não, cara. Essa pra mim, essa pra mim vai até o jogo 7.
Pois é, eu achei que o Bucks ia fazer 4-1 nessa série, de verdade. Exatamente pela questão da defesa, do jogo do Garrafão ali com o Antetokounmpo. Só que aí o primeiro jogo já acabou com a minha ideia de que ia ser fácil pro Bucks, porque eles neutralizaram muito bem o Antetokounmpo. O Trae Young meteu bola de três a reviria. E, cara, quando aquele louco começa a chutar de três e não erra, ele é muito confiante, né? Ele tem uma confiança absurda.
Sim.
Ele é diferenciado, realmente é muito diferenciado. E aí, ontem o O Bucks conseguiu achar o jogo, fez 15 bolas de 3, que era uma coisa que eles não conseguiram fazer no primeiro jogo, e isso fez diferença. E eles conseguiram dominar o garrafão, que eles não tinham dominado na primeira partida.
Sim. É. Como nós vamos falar, né? O Trae Young passou uma galera aí que estavam todo mundo achando que o cara, cabelo de boneca, e só que aí eu me incluo porque eu tava errado, que o cara só joga porque fica cavando falta, não sei o quê. Que jogador, né? Que jogador.
Exatamente.
E assim, não é jogador de personalidade, que eu acho que é difícil hoje. Eu vou te falar, nem o James Harden tem a personalidade que ele tem. Porque o Trae Young, ele é extremamente coletivo o jogo dele. Diferente do jogo do James Harden, né? Que é individual pra cacete. Então, assim, vou dar um exemplo. Pra mim, ele passou o James Harden. Na minha cara. Se ele conseguir levar o time pra final da NBA, nossa, ele pôs esses caras tudo no chinelo, velho.
No chinelo.
Opa, se pôs.
Não, e o. Eu vou te fazer uma pergunta que eu vi o pessoal debatendo essa semana. O Doncic foi trocado pelo Trae Young na noite do draft, né? Tu acha que essa troca foi vantajosa pro Oakland?
Qual que foi? Desculpa, deu uma picotadinha.
Não, que o Trae Young foi trocado pelo Doncic, né? Na noite do draft. Tu acha que essa troca foi vantajosa pro Oakland?
Cara,
Até
assim.
agora.
Até agora é hipócrita se falar que não foi. Eu acho o Doncic mais jogador que o Trey. É que para mim os dois se equivalem em questão de ser um franchise player, né? Então, o Atlanta vai colher um fruto que se for para uma final da NBA com esse time aí, com tantas lacunas que a gente enxerga no time, né? Se deve muito à questão do Trae Young, né? O problema é que o Doncic ele foi para Dallas jogar sozinho, né, irmão?
É verdade.
Se remar barco sozinho, velho, é embaçado, né? Você
Com
pode ter o
certeza.
braço, você pode ter o braço do Popeye, mas você vai ter um só, você vai remar torto. Você imagina um time com mais duas, três peças, um time do Dallas com duas, três peças. Aí eu vou te dar um exemplo, tá? Imagina o Dallas com Collins, com Bogdanovic, que é um jogador razoável, e com Capela. Você acha que não estaria lutando aí, ou se bobear, não estaria melhor com o Atlanta? Você entendeu? Aí os caras de Dallas lá tem o Porzingis, que é horroroso, aquele Marjanovic que eu não sei como tá jogando na NBA, porque só tem altura. Não, porque o cara só tem
E o
altura,
Tim
velho.
Hardaway?
Não, mas eu acho que é o menos
Só.
pior, é o único que ajuda o Doncic, se você for olhar no contexto, assim. Meu, aquele Maxi Kleber é horroroso.
Tem
É
o
horroroso.
Como é que é o nome do cara? Poetler, não sei como é que fala o nome dele.
É, eu
Que
acho que é isso
rompeu o
aí.
tendão de Aquiles também. Aquele cara é bom, ele é regular.
Mas quando você olha para as peças que são as que andam junto com o Trae Young, com o cabelo de
Ah,
boneca,
não tem comparação.
não tem, é isso, cara. E aí fica foda você comparar os dois, né? Aí fica muito foda você comparar os dois. O Doncic é aquele jogador que a gente já falou, cara. O cara joga em tudo. Se você colocar o cara, se bobear, se colocar de pivô, ele vai jogar, velho. Você entendeu? É um
Ele
cara
joga em
que você.
qualquer posição, é
Qualquer
verdade.
posição, eu falo para você, se o Knicks tiver qualquer oportunidade na vida de fazer uma trade para ter um cara franchise player, é esse cara que o Knicks tem que fazer um time em volta dele. Porque é um cara que joga em tudo que é posição, velho. Então você consegue, por exemplo, puta, eu preciso de um cara para jogar de small forward porque eu tenho baita de um armador. Você pode pôr o Doncic de small forward. Ah, eu preciso de um cara de eu preciso de um shooting, porque eu tenho. Cara, você faz o que você quiser quando você tem um jogador desse, velho. O Trey não, o Trey é aquela posição dele lá, acabou, velho. Entendeu? Acabou, você não tem o que fazer. Mas você tá louco. Ele passou muito cara na frente aí, na minha opinião, assim, muito.
Eita, acho que o Edu caiu. Vou chamar o Edu de novo, porque o Edu caiu aqui no meio da live, acontece, faz parte. Foi falar mal do trem. E aí, Flávio, beleza? Obrigado por estar aqui. Cristiano, estamos quase em todas, tá certo? Essa é do bar, né? Essa aqui sou eu que estou aqui sempre. Peraí que eu vou chamar de novo aqui o Edu. Voltei. O Edu voltou. Voltou, voltou. Deu falha, me engano.
Porra, velho, na hora que eu vi, eu
Tá
apertei o
caindo mais que o
botão.
Neymar na Copa
Pô,
América.
caralho, velho. Eu tava aqui com o meu mouse aqui embaixo, aqui, eu dei sem querer uma bisnagada no Sérgio Júnior. Porra, velho, que vergonha. Ô, meus amigos, me desculpa.
Ali, Edu, estão te chamando de Cruzeiro ali, ó.
Cris, cruzeirei, meu irmão. Porra, velho, tadinho do Cruzeiro também, hein? Nossa Senhora. Bom, mas eu não tô podendo falar muito de futebol. Vamos lá.
É, não, a gente não, nós não podemos realmente comentar nada sobre futebol, que
Fase
a
não tá
semana não
boa.
foi boa. É, deixa
A fase
quieto.
não tá boa, não.
Voltando então para a NBA aqui que nós estava falando.
Ah, não, é um dos dois. Ah, tem. Pra mim, ele tá entre hoje os cinco melhores armadores da NBA, o Trae Young. Tranquilamente. Ah, tranquilamente. Tranquilamente. Ux!
Eu queria muito que o Doncic tivesse com mais dois caras assim nessa pegada que o Atlanta tem para ajudar ele, para ver, porque provavelmente o Doncic também estaria na semifinal de conferência, pelo menos
Eu
na
também
final de
acho.
conferência, né?
Eu também acho.
Imagina botar o Doncic, é que aí já ficaria muito disparelho, mas botaria, bom, se botasse o Doncic no lugar do Chris Paul, acho que o Doncic também teria chegado à final da
Sim,
conferência.
eu vou te falar. Se tivesse colocado o Doncic no lugar do Ben Simmons, o Philadelphia seria campeão da NBA.
Ah, eu acho que sim. É, porque realmente o Doncic é fenomenal, ele é muito acima da média.
Não é muito. Esse cara aí nós vamos falar com ele mais uns 10 anos dele.
Ah,
E não se
certo, isso
machucar, mais 10 anos aí. Mais 10
nós vamos
anos.
falar da carreira inteira dele.
Mais 10 anos. Vai ser melhor que Dirk Nowitzki. Não sei se vai ter os mesmos títulos, mas de basquete vai ser melhor. Vai ser menor que o Manu Ginóbili, vai ser melhor que o Manu. Pode ter certeza, vai ser, se não te for o melhor, vai estar entre os três melhores estrangeiros aí da NBA. Com
Bom,
certeza.
eu acho que ele vai ser o melhor estrangeiro. Eu acredito que sim. Bom, falando então da série do Hawks e do Bucks, né? Ontem o Bucks deu uma atropelada bonita. Agora a série vai para Atlanta. Tu acha que o Bucks consegue roubar um jogo lá ou vai ficar? O Atlanta vai ficar com.
Cara,
Vai abrir 3 a 1?
é que eu te falei, eu acho que vai. Eu acho que vai chegar no último jogo. Então, eu acho que um dos jogos lá de Atlanta, para mim, vai ser 2x2 de novo. Vai ter um jogo pro Hawks, eles vão ganhar lá. Cara, tá muito equilibrado, né, velho? Vai depender muito se não vai ter uma lesãozinha marota de alguém aí no meio, que pode também mudar um pouco o rumo da série. Mas se seguir do jeito que tá, com todo mundo saudável, pra mim vai até o jogo 7. Se não
É,
acontecer nada
eu acho
muito.
que a vitória do Bucks, né, para o Bucks encerrar a série rápido é conseguir manter o jogo de ontem, né? Pontuar
Ah,
muito o garrafão, marcar muito o Trey.
não dá pra manter o jogo de ontem, Chicão.
É,
De
foi muito
verdade,
assim,
cara.
foi muito fora da curva, né?
Aquele tipo de jogo que você sabe que não vai rolar mais, né, velho? Porque os caras fizeram. Eu tô até pegando aqui que eu não lembro de cabeça. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui porque fica mais fácil pra eu falar pra você. Os caras. Cadê você? Teve jogador aqui, ó. O Brook Lopes fez 60% da linha de 3 pontos.
Deus do
Jrue Holiday acertou 3 de 4. Pat Connaughton, 3 de 3. Mano, você começa a pegar aí, tirando. É porque eu tô vendo isso aqui sem os caras do. Sem a turma do Terrão que cagou toda essa estatística, tá? Se eu
Sim.
pego só a pessoa que. A negada que entende, fizeram mais de 50% da linha de 3 pontos, cara. Você entendeu? Ele de arremesso de quadra, mais de 52%, mesmo com a turma do Terrão errando mais que qualquer coisa. Então, assim, você pega, é um jogo que não vai acontecer de novo, na minha opinião. Entendeu? Na minha opinião, um jogo que
Com
não vai fazer de
certeza.
novo. Muito difícil.
O Krishna nos deu um olá. Salve, Krishna. Obrigado por estar aqui.
Ah, e o Trae Young não vai ter mais um jogo só de 15 pontos, né? Que é aquilo que a gente
Não,
falou. Não vai.
provavelmente
É,
não.
então.
E o Cristiano comentou aqui, ó, dependendo dos títulos que conquistar, Doncic pode ser top 10 de todos os tempos. O início dele é nível Michael Jordan, mas tem que se manter saudável. Eu acho que é possível. É bem provável.
É sim. É porque é que eu te falei, é um jogador muito completo, né? Então, é bom, pelo menos eu particularmente, eu adoro ver jogador que é reboteiro, jogador que joga no garrafão, jogador que arremessa de média distância, jogador que arremessa de curta distância, jogador que tem uma visão de quadra gigantesca e jogador que sabe defender. Então, assim, você não vê hoje para você chegar para você falar, Chicão, torcedor do Bulls, que eu sei que gosta do Knicks também, pra caralho. Mas torce pro Bulls. Tá fudido. Tá fudido pra cacete. Tô,
com certeza.
Que os caras, na hora começar a sair, aí vai ser um Deus que nos acude. É, se eu falar pra você, falar, Chicão, escolhe uma característica do Doncic que ele não é bom. Você não vai achar.
Acho que só a defesa dele, que não é 100% a melhor da NBA, mas ele não é ruim.
Cara, mas pra posição que ele joga...
Exato.
É um cara nota 7 defensivamente, né? É um cara nota 7 defensivamente, você concorda?
Com certeza.
Não é, você fala assim, nossa, é uma porcaria, o cara é um lixo, o cara... Eu vou te dar uma... Sei lá, me ajuda a pensar um armador que não marca nem a sombra. O Kairi, que eu acho horroroso.
O Irving não defende.
É, o Kairi é um jogador que tá todo mundo falando, e depois não sei se vai falar de... Vai ter algum tempo da tua live aí que você vai
falar sobre os rumores.
Rumor. Mas é um cara que eu duvido, eu corto meus dois Eduardinho aqui, minhas duas bolas, a esquerda e a direita, se o Knicks pegar e fazer uma trade pelo Kairi, cara. Eu duvido.
Não, é muita loucura.
Não, é porque não tem nada a ver com o Knicks, cara. Não tem nada a ver com o Tibbs, velho. Entendeu?
Sim, o Tibbs quer cara que jogue na defesa, né? Ele sempre quer jogador. É muito mais fácil pegar o Marcus Smart que pegar ele.
É muito.
Até o Lonzo,
assim, cara, e nós estamos falando de um cara que é um nota 9 para um cara que é um nota 7 no overall, né? Só que Kairi com a bola na mão é nota 10 e marcando é nota 4.
Sim. O Christian perguntou pra gente ali, ó, sobre o Doncic. Ele defende mal ou ele se poupa?
Cara, então, é que eu não acho que ele defende mal. Esse é o meu ponto. É que ele é maiorzão, por um armador, né? Por um cara que joga na posição 1, ele é muito grandão. Então, às vezes, dá a impressão que o cara defende mal. Eu, vendo o jogo de Dallas, eu não acho que eu não pego o jogo de Dallas com o armador em cima dele e faz 50 pontos. Eu não vejo.
Eu acho ele um bom marcador. Não é o melhor marcador do mundo, mas não é ruim. Eu acho ele um cara regular na defesa.
Não, eu acho que não é um regular, é um regular bom, é porque,
exato.
Cara, não acho isso daí, eu gosto dele.
É, o Cristiano comentou ali, ó, o legal do Doncic é que ele não depende tanto do físico para ser doutrinador, o QI dele é altíssimo e tem ótimos fundamentos, é um jogador completo, é isso aí, é bem o ponto que a gente debateu aqui.
E ele é mais completo e mais bonito e mais lindo, fora porque ele é bonito fisicamente também.
A mãe dele também é espetacular.
É, cara, e é porque ele é torcedor do Knicks, então, velho, é um cara que
ele vai pro Knicks uma hora, ele vai brigar com o Mark Cuban e vai parar no Knicks.
Você tá louco? Difícil brigar com aquele cara lá, hein, velho, puta merda, véio. Esse cara lá manda até te matar se for, eu tô brincando, viu, Mark Cuban?
Ele deve ser tipo o cara da Colômbia ali que mandou matar o Escobar.
Você tá louco, o Mark Cuban, eu tinha medo dele quando eu vi o Shark Tank americano, velho. Ele falando que os caras ficavam com medo dele. Você é maluco. Você tá louco. Imagina ele. Você é maluco.
E na outra série... Bom, essa série aí...
Pra mim, 4x3. Eu acho que vai dar Milwaukee, mas pra mim, 4x3 é. E não cravo. E não cravo. Fala assim, vai acontecer isso. Não, não cravo.
É, eu vou manter a opinião que eu tinha dado no grupo lá do... Nosso grupo do Bar do Bill. Eu falei que ia ser 4x1 pro Bucks, mas eu vou dizer que é 4x1, rezando pra ser 4x1, porque eu acho que não vai ser 4x1. Tô achando que vai ser 4x3 e o Milwaukee vai sofrer pra passar.
Eu também acho. É o time do Milwaukee, o treinador... uma coisa que a gente não falou, né? O treinador Milwaukee é uma piada pronta, de mau gosto, né?
É, até que agora ele tem...
Mas o primeiro jogo...
Dado uma mexida, né? Sim.
O primeiro jogo
ele tem dado uma ajeitada, cara. Mas ele dá umas cagadas bonitas.
Muito, uma cara, com as peças que ele tem, cara, com puta de um jogador, o jogador mais físico hoje, provavelmente, da NBA, o cara que mais força física tem, que defende igual uma besta enjaulada. Você não usar essa característica do cara num jogo pegado e quase perdeu, né?
Sim.
A semifinal, e perdeu o primeiro jogo por culpa dele, na minha opinião, também. Eu acho muito ruim. Eu vou te falar, cara, é que se o Bucks for campeão da NBA, não, os caras não vão ter coragem de mandar ele
embora.
Eu, tio Edu, GM do Bucks, foi campeão, eu mando embora. Por incrível que pareça, eu troco o cara. Eu mando embora.
Bah. Eu acho que ele não vai sair. Se eles forem campeão, ele não sai.
Sim.
Mas, se eles perderem, acho que eles vão perder a paciência com ele, porque já é a... acho que a quarta temporada que ele tá
é a
no Bucks.
É a quarta, desde que o Kidd saiu, desde que o James.
E aí eles sempre vão para as cabeças e nunca ganham, e sempre. E pelo menos ele não tá sendo pragmático como ele sempre foi, né? Ele tá fazendo ajustes na defesa, mudando o jeito de jogar e tudo mais. Que era uma coisa que ele não fazia que irritava muito a torcida.
Sim,
E o
é, mas.
Cristiano comentou sobre a série do Hawks, o que que tá dando diferença, ó. A lesão do Bogdanovic tá complicando a vida do time de Atlanta, ó. Tá fazendo muita falta, porque tá se arrastando em quadra. E realmente, o Bogdanovic é uma das peças centrais do jogo do Atlanta. Ele, o Trae Young e o Kevin Huerter, acho que é Huerter,
O
que é o
Werther, né?
ruivo,
O Werther,
que
é
chuta a
isso.
bola de três, que é uma loucura.
É,
Aquele
e o
cara é
Gallinari,
animal.
quando tá numa noite também espetacular, também acerta, né? Fica nesses quatro aí.
É, o último jogo, o Gallinari fez uma falta ali, tomou uma falta técnica, e fez pro juiz assim. Quase mandou o italiano pra ele lá, só faltou fazer assim pro juiz.
Vai para Napoli! Ó!
Quase isso, só faltou isso acontecer. E falando então da outra série que também tá bem disputada, e que aí sim, pra mim me surpreende muito, porque o principal jogador do Clippers não tá jogando, e o Paul George, que todo mundo fala do Playoff P, do Pandemic P, tá jogando bem demais desde a última série, né? E tá
Tá,
com o
é.
Chris Dunn. O Chris Dunn. Tô com o Chris Dunn na cabeça. O Terrence Mann surgiu das cinzas ali como o Kawhi Leonard de julho. Tá jogando muita bola também.
Sim. Cara, é aquilo que a gente falou, a gente tava até dando uma resenhada antes de entrar aqui. Para mim, a maior surpresa desses playoffs é o Atlanta é a maior disparada, mas é uma surpresa para mim é com o Clippers conseguir segurar e jogar bem, né? Vamos falar, jogar bem sem o Kawhi, né? É uma surpresa. Eu acho que o Paul George, ele sempre foi um bom jogador, mas nunca foi um jogador para decidir jogo. Esse que foi o grande erro e continua sendo em algumas vezes. Eu acho que foi o primeiro jogo, inclusive, ele teve dois lances livres, faltando 40 segundos, ele errou os dois lances livres, que eu vou
Foi o
te falar,
segundo
cara,
jogo, que aí
foi o
eles
segundo
perderam
jogo.
com. É.
Foi o segundo jogo. Cara, é um tipo de erro que, para um cara que quer ser, ou foi, ou falam que é tão bom, tão decisivo, kkkkk. Cara, se eu sou treinador, eu chego depois do jogo, eu falo, cara, beleza, aconteceu, você vai ficar aqui, você vai arremessar 1.000 lances livres, velho. Porque não, a gente não pode perder um jogo. E depois teve a porra da defesa lá do Zubat, que tá procurando o cara até agora,
Até agora.
que foi ridículo também, né? Com o cara com 0,8 segundos conseguir fazer uma ponte aérea na sua cabeça, só você ficar embaixo do garrafão, ficar pulando igual uma perereca, que não tinha acontecido nada. Cara, não dá para assim, não dá para explicar, né? Para mim foi aí que o Clippers, eu achava que o Clippers tinha acabado, ia tomar varrida, tá?
Eu achei também.
Quando eu vi esse final de jogo, eu falei assim, ixi, esquece, o Clippers acabou,
Eu achei
porque
também que ia ser.
e os caras voltaram no terceiro jogo, jogaram bonitinho, o Chris Paul voltou, jogou bem o Chris Paul. Mesmo com o Chris Paul, os caras conseguiram fazer um jogo bom e
É.
sempre tiveram no controle do jogo. Então, para mim, me surpreende
O
demais o Clippers.
problema do segundo jogo foi que o Chris Paul e o Devin Booker chutaram juntos 10 de 40 de quadra. O Chris Paul fez 15 pontos e 12 assistências, mas estava com um aproveitamento ruim. E o Tyronn Lue conseguiu arrumar a defesa, né? Os caras estão chamando ele de Bill Belichick, que ele está conseguindo retornar das séries, que ninguém acredita que ele vai voltar. E é que eu vi um meme hoje que era muito engraçado. Era um cara deitado, assim, deitado, tapado até a cabeça. E aí atrás dele estava escrito Suns em dois. E era o Jason com o facão na mão.
Sim. Cara, é que eu falo, né? O Clippers, ele tem dois jogadores que jogam lá na cabeça do garrafão, né? Que é o Beverly e o Jackson, que são dois carrapatos, né? São jogadores, assim, extremamente móvel. Dois são extremamente móveis. São chatos pra cacete marcando. São jogadores que fica te dando cotovelada.
Tá sempre em
Mano.
contato contigo, puxando,
Então,
agarrando,
e
dando tapa.
aí, e, e, o, e o Booker. É a primeira vez nessa série de playoff que ele pegou um jogador assim, né? De marcação. Tanto que
É.
ele já perdeu a cabeça no segundo jogo. De novo, agora esse último jogo foi pífio nos arremessos, né? E o Booker, ele tem um arremesso de média distância que é. O cara arremessa, sabe? Caiu, é cesta. É tipo um arremesso de segurança. É, mas tem que bater palma pro time que tá conseguindo entender que, de novo, a defesa, ela tem, qualquer time de NBA tem que começar pela defesa.
O Tyronn Lue consegue montar umas defesas absurdas, né? E todo mundo criticava ele, dizia que ele era carregado pelo LeBron nos títulos do Cavs, né? Nos jogos lá.
É, aí você vê a diferença dele, né? Como eu gosto, às vezes, de falar, do Doc Rivers aí, que também só reclama dos times que vai e nunca ganha bulhufas, né? Ele vive de uma fama que ele adquiriu há 15 anos atrás aí.
Quando foi campeão com o Celtics.
Que vem carregando ele aí, que para mim não demonstra nada de diferente. Diferente, por exemplo, do Tibbs, que todo mundo sabe como o Tibbs é, e sabe que o Tibbs é um treinador acima da média, né? Que tem as suas deficiências, né? E eu tô gostando demais de ver o time do Clippers. Muito, cara. O treinador entendeu que o time tem que ser coletivo. Eu gosto, eu já falei para você em algumas lives que você me chamou, da questão da coletividade. Eu acho que basquete tem que ser muito maior do que você ter 3, 4 estrelas e foda-se, joga bola, vai fazer o que tem que fazer. Eu gosto mais dessa misturinha coletiva da galera aí.
O Cristiano comentou aqui, ó, o Paul George tá jogando muito, né? Quem diria, porque ele tava na última temporada, ele sumiu. É, desde a série contra o Dallas Mavericks, ele do meio pro fim. E que outro cara que tá carregando muito o time é o Red Jackson, né? Que é um negócio também que é surpreendente. Ele falou da defesa do Beverly. O Red Jackson, na questão do ataque, tá jogando muita bola.
Tá jogando
ele é
bem.
O terceiro jogador que tem a melhor média de percentual de arremesso nessas séries de playoffs, contando todos os atletas. E é um cara que surpreende, porque no Detroit Pistons ele era muito importante, mas depois ele tava sumido, né? Eu nem sei qual foi a equipe que ele tava antes de ir pro Clippers. Não lembro de cabeça.
Eu também não lembro. Mas, ó, vou te dar um exemplo, né? Imagina, de novo, da questão do treinador saber olhar, né? Precisou acontecer uma lesão pro cara ver. Se tá o Kawhi aqui, ele estaria dividindo cesta com quem? Com o Red Jackson. Que tá errado, né?
Sim.
Estaria errado. Por exemplo, eu tô pegando aqui um scout do último jogo, que foi o jogo, inclusive, da vitória deles. O Paul George, que a gente tá batendo tanta palma pro cara, o cara meteu 34% de arremesso, de 3 pontos, 27,5. Ele arremessou 26 bolas, velho, o Paul George. Nós estamos falando que ele tá jogando bem. Então, esconde um pouco, que na minha opinião, o quanto o Paul George ele pode ser melhor do que ele tá sendo, mesmo assim, e que não é ele que tá levando o time. Que se fosse ele, eles teriam ganho o segundo jogo, né? Aí quando você vem aqui o Terrence Mann, cara, acertou 6 de 8. O Red Jackson, 9 de 17, cara, mais de 50% de arremesso. Cara, é desproporcional, né? A bola, e aí eu vou te falar, o segredo pro Clippers tentar alguma coisa nessa série com o Suns é tentar tirar um pouco a bola da mão do Paul George, não deixar a bola na mão dele tanto, porque acho que mandar 26 arremessos pro Paul George ainda é muita coisa, na minha opinião. Não, tem que. O Tyronn Lue tem que achar um jogo de garrafão aí, porque vai
tem que fazer o Zubat jogar mais, né?
Tem que aparecer. Eu sei que o Zubat é horroroso, é ruim, puta.
Mas se tu botar ele dentro da cesta, ele faz.
Mas eu acho que falta um pouquinho disso e deixar muita bola na mão do Paul George pra ele procurar e achar um arremesso. Vai sofrer. E o Red Jackson, pra mim, é o que o Cristiano falou. Ele tá mesmo carregando o time na frente. Tá carregando. E se voltar o Kawhi, o treinador vai ter uma responsabilidade absurda.
Pois então, eu tava.
De deixar o Jackson com a bola na mão, porque por DNA do próprio Kawhi, o Kawhi pede a bola, né? E aí
você
já sabe.
Eu tava lendo aqui no hoopsrumors.com que hoje o Tyronn Lue deu uma entrevista e disse que o Kawhi não joga hoje, o jogo 4, e que talvez ele jogue o jogo 5, provavelmente não vai jogar. E o Marcus Morris volta hoje, que ele tinha sofrido estava reclamando de dor no joelho, mas ele volta hoje pro jogo. Não sei se ele vai fazer tanta diferença assim, porque no jogo ele não foi muito bem, especialmente por causa disso.
Sim.
E, bom, eu acredito, eu aposto que o Suns vai fazer um 4-1 nessa série, porque eu acho o time do Suns coletivamente melhor que o time do Clippers, tá jogando
e
muito,
o treinador é bom
muito
também.
Bem. Monte Williams é um baita treinador. Uma coisa que eu gostei muito que ele falou várias vezes quando parava o jogo, que tava pra escutar ele falando, que ele dizia assim: eu não aceito que eles joguem com mais vontade que vocês. Todas as vezes que ele parava e chamava o cara, não aceito que eles joguem com mais vontade que vocês. Que aí era todas as vezes que eles davam uma encostadinha no placar, e, ou aí, tipo, desgarrava o placar e chamava os caras e dizia: vocês não podem jogar com menos vontade do que eles. Ele é um baita treinador. E eu acho que hoje o Suns vem pra dar uma pirocada no Clippers. Acho que o Suns vem hoje pra derrubar.
Eu também acho, o time do Suns, assim, nós estamos falando de um time nota 8,5, pra mim. Nota 10 foi o time do Michael Jordan, cara. Pra mim, aquele...
Scott de 95, Pippen, 96, com o Roger.
Aquele time lá, era difícil você achar um defeito. E me dói o coração, falei pra você em uma live aí que eu até vi uma reprise da final de... Acho que foi de 95, se eu não me engano. Pô, o time do Jazz era um puta time, cara. Né? Cal Malone, John Stockton, que eu era fanzaço, mesmo moleque, tinha 12, 13 anos. Eu adorava o cara, velho. Então, não dá. Então, 8,5 um time, e pra mim o time do Clippers é um time nota 7,5, e sem o Kawhi cai pra um time nota 7. Então é isso mesmo, vai ter que ganhar na vontade. Foi igual o Knicks. O Knicks, pra mim, é um time nota 6, com jogadores que tinham, e com a vontade tinha jogos nota 8. Então, por isso que foi pros playoffs.
E o time do Suns, hoje, se selecionar melhores arremessos, principalmente o Paul George, o Chris Paul e o Devin Booker, se eles melhorar a seleção de arremessos deles, hoje eles ganham. E é o outro cara que eu gosto muito de ver jogando no. Já faz um tempo, né? É o Jay Crowder. Todo time que ele passa, ele joga muito bem. Ele é um bom marcador e agora. Pô, que ele tá metendo de bola de três agora é excepcional. Ele tá com uma média absurda nessa série.
Baita jogador. Baita jogador. O time do Phoenix, cara, é um baita time. Se você pegar até o Saric, que pra mim que é o segundo grupo deles, pra mim são dois ótimos times, cara, se você pegar. Então eles têm 9 ótimos jogadores.
É, e normalmente eles têm jogos que pelo menos 6, 7 jogadores fazem no mínimo 10 pontos, né?
Sim, sim.
Bom, quanto que tu acha que vai ser essa série? Pra mim é 4-1 pro Suns.
Cara, pra mim vai ser 4-1 ou 4-2. Eu acho que ainda o Clippers pode pegar aí um joguinho aí e dar uma... Pelo menos mais um jogo, não sei. Eu acho que esse daqui não vai ser. Eu acho que dois jogos com o Chris Paul. O cara é veteranaço, o cara sabe das quatro linhas da quadra. É difícil. Teve já a experiência de ter perdido um jogo. Acho que esse daí ele não perde. E aí, como vai estar 3-1, eu acho que eles podem entrar um pouco mais relachados na próxima e tomar um 3-2 e depois fazer o 4. É 4-1, 4-2 e vai o Suns. E aí, pra mim, tá se desenhando que o Suns vai ser campeão, né? Porque o time do Suns com Atlanta, pra mim com Atlanta vai ser mais fácil o jogo, inclusive, ou com o Bucks, mas com o Bucks eu acho que o treinador do Bucks vai dar uma peidada na farofa na hora que precisar. Porque eu acho que o time, se você pegar, eu acho que já aí com o Bucks já é um pouco mais equivalente. Eu acho que o Bucks tem umas peças na rotação que pode dar uma atrapalhada na brincadeira.
Eu tô torcendo muito pro Suns ser campeão, especialmente por causa do Chris Paul, merece mais um título da NBA.
Concordo.
E, bom, vamos então falar dos rumores que estão rolando por aí, né?
Oxi!
Primeiro que eu achei aqui, ó, é sobre o New York Knicks.
Vamos lá, que vocês gostam de comentar. E eu sei que estudando mais os niqueiros aí estão ouvindo, eu gosto de ouvir as opiniões deles também. Vamos ver se eles concordam comigo.
Olha aqui, antes da gente falar o Cristiano. E o roubo de bola do Michael Jordan faltando segundos contra o Malone. Roubou a bola, louco. Atravessou a quadra e matou.
Você tá louco. Ó, posso falar, ô Cris? Podem falar que era, mas o Karl Malone era embaçado, velho, também. É assim, é igual... Um
jogadorzaço.
Não tudo, é aquilo lá que a gente fala, né? É um cara que tinha 2,15 metros e que parecia que, com a bola na mão, parecia que o cara tinha 1,80 metros jogando bola, né? Era maluco.
Era acima da média.
O cara arremessava de média distância e sabia que ia cair a bola dele. É muito bom.
Nesse ano que o Bulls ganhou, 95, 96, aí o Bulls meteu a maior diferença de pontos da história da final. O Bulls meteu 40... Deixou o time do Jazz com 49 pontos só. Foi a menor pontuação da história de um time nas finais. Aquele jogo foi sensacional. E aí todo o time do Chicago Bulls pontuou. Eu lembro que até o Bill Cartwright, que era o pivô horroroso, fez ponto.
Não é? Tem uma mulher como essa aqui, Chicão, aí, ó.
Pô, qualidade.
Você tá no chimarrão, eu tô no amendoim de pimenta.
E na gelada.
É. Ah, tem que fazer, né, velho?
Tem que ser.
Sabadeira.
E depois tem jogo pra olhar daqui a pouquinho.
É, toca aqui já dando umas bisulhadas.
É, então vamos dar ali. Aqui, ó. Falando sobre o Knicks, né? Que tem os
Vamos
rumores
lá.
aqui. Se falou muito, então do Peyton, do Nick Tilla e talvez o Derrick Rose, né? Não sabe, mas esses três nomes estão sendo envolvidos, talvez, em movimentações. E se fala muito no Kyle Lowry, no Lonzo Ball. E aí eu já vi gente falando até no. E aqui tá falando até do Spencer Dinwiddie, né? Qual que tu acha que seria mais viável de acontecer?
Ó, conhecendo o Tibbs, o Rose vai renovar. Então, na minha opinião, isso daí é favas contadas, né? Esquece. O cara não vai. Depois da temporada que o Rose fez, e ele é um Rose lover, o Tibbs trouxe o Rose de uma troca que ele fez um cara muito mais novo. Ele foi lá no Pistons buscar o Rose. Cara, ele não vai deixar o Rose depois da temporada que ele fez, deixar o Rose sair na boa, não faz sentido
Ele deve
nenhum.
ter o Derrick Rose tatuado no peito, provavelmente.
Não, é que você tá sendo bonzinho, eu acho que tá na nádega esquerda, que tá tatuado. Mas certeza que o Rose não sai. O Frank tem mais um tempo de contrato, né? Não acaba o contrato dele agora, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, tá? Eu sei que do Peyton ele vira free agent. Então, o Peyton não vai nem em troca. O Peyton só não vai continuar, vai embora. Não sei se vão fazer um single trade nele, alguma coisa para ter cap, né? Que essas
Sim,
porcaria de troca da
provavelmente sim,
NBA.
porque são 60 milhões para o Kyle Lowry.
É, então, não sei como que vai ser ainda, mas não acho que eu não acho que o Tibbs vá atrás do Kyle Lowry, tá? Meu feeling tá mais para um Lonzo da vida. Ou para um Dinwiddie que vai virar free agent. Então, eu acho que nessa posição é mais fácil o Knicks tentar pegar um cara da free agency mesmo e fazer essas outras coisas para fazer troca com outros jogadores que tenham um salário mais alto, né? Então,
É,
não me
então,
surpreenderia.
ainda fala aqui que tem quem é free agent, quem vai estar disponível ainda também é o Dennis Schroeder e o Cameron Payne para serem negociados.
O Schroeder eu não gosto, não. Sendo muito honesto, acho que não combina muito com o estilo do Tibbs, não. O Cameron Payne é um ótimo jogador, mas será que o Chris Paul vai renovar com o Suns? Então,
É, tem
assim,
mais isso.
né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um time campeão, os caras vão querer se valorizar, né? Se o Suns for campeão, será que ele vai ter dinheiro, essa banca toda, para renovar com todo mundo que tem lá? Não sei.
Provavelmente não. É, o Knicks tem 60 milhões para utilizar, né, de cap.
Sim.
E aí se fala do Kyle Lowry, que seria o jogador mais caro, e tem o Lonzo Ball. Eu não gosto do
Sim.
Lonzo Ball, porque se fala muito do Lonzo no Bulls. Eu não quero o Lonzo no Bulls nem fudendo. Eu quero um cara que pontue. O Bulls precisa de um armador que pontue, não um cara que defenda, porque, né? A gente precisa de um cara que defenda e ataque, não adianta. Acho que o Bulls tá fudido. E aí tem o Spencer Dinwiddie, que é um cara que eu gosto, sempre gostei dele no Nets. Acho
Tem que
que
ver
até cairia.
como ele vai voltar da lesão, que a lesão dele
É,
foi
tem que ver
mega
como ele vai
séria, né?
voltar. Mas ele cairia bem no. Inteiro ele cairia bem
Sim,
no Knicks.
nos dois times, eu acho.
E no, é, no, até no próprio Bulls. E aí o Knicks está pretendendo pegar um armador no draft, né? Tá falando muito do Jared Butler, porque é o cara que é extremamente dentro do que o Tibbs gosta. É um cara que defende bem, que chuta de três, que ataca bem. E tem o Mitchell Robinson retornando. É, eu não sei o que o Knicks vai fazer, mas.
Saiu um rumor hoje, né? Não sei se você chegou a ver, de uma possível troca com o Karl Anthony Towns, né? Do Knicks.
Sim, eu vi isso aí. Eu não acho que seja uma troca muito boa, né?
Você acha que não? Para quem?
Pro Knicks, eu não sei se vale a pena pegar o Towns, depende de quem
Mas,
for.
então, tô falando que vai Toppin, Knox, Mitch e três escolhas de primeira rodada. Eu acho que o que tá errado aí são as três escolhas de primeira rodada.
Eu acho que eu perdi muita escolha, né?
Três, né?
Se
Mas
fosse duas, até, beleza.
Então, mas assim, é negociação, né? Os caras pedem, aí você volta com menos, aí os caras pedem um pouquinho mais. Eu, por esses três jogadores, eu assino ontem. Eu acho que não sai na mesma frase o armador, o Towns, com esses três jogadores, mesmo somado, misturado no liquidificador, não dá um Towns. Mesmo assim. Eu acho que é um jogador pronto para pegar a camisa o center lá e doutrinar o Garrafão. Seria uma ótima troca pro Knicks, nesse sentido.
Mas falta o armador, é igual, né?
Não, é. Vai, mas aí nós vamos. Aí, mas aí você vai para free agency, né? Então eu acho que é aí que o Knicks vai ter que tentar achar o equilíbrio, né? Cara, o Knicks tem muita. Faz muito tempo que o Knicks tem muita opção. Tanto de draft. Nós temos 5 escolhas no draft esse ano. Como no cap space, como no elenco, porque tem muito jogador acabando o contrato. Então, se for bem planejadinho, o Knicks vai fazer um time mais forte do que fez esse ano, né? Erros podem acontecer, mas eu acho bem difícil. Você tem muita opção, você tem um cardápio muito grande. O Tibbs deu uma entrevista, né? Que tá, eu acho que tá ficando muito claro que o Tibbs vai tentar negociar as duas escolhas da primeira rodada para tentar subir para pegar uma escolha mais acima. Deve ter um jogador que ele tá de olho, né? E o cara não vai falar, é lógico, senão você sabe que aumenta o passe para subir de escolha. Então,
com certeza.
Eu acho que vem coisa boa pro Knicks esse ano, cara. Mas eu quero ouvir você do Bulls, velho. Os caras estão falando que o Lavin tá falando de pedir, de dar uma requestrada aí no trade.
É que o Lavin tá meio bolado com o treinador, né? E aí ele tá querendo testar ali, ver quais são as ofertas que ele vai receber, mas acho que ele não sai do Bulls, acho difícil. Porque agora veio o Vucevic pra jogar com ele, não sei se ele ia fazer isso, ia sair agora, assim. Só se viesse, tipo, sei lá, talvez o Lakers, que é o Lavin, o cara tem chance de ser campeão imediatamente, talvez ele saia. Ou, sei lá, o Clippers, ou um time assim que esteja muito bem, entendeu? Sim. Mas eu espero que ele não saia, porque o Bulls agora é Lavin e Vucevic, e o resto é resto, né? E aí, olha que os Gris perguntaram aqui, ó, o Cristiano falou que o Mike Collin seria uma boa.
O Cristiano perguntou, se o Collins... O problema do Mike Conley é que é um jogador mais vet, cara, e nós vamos ficar com o Rose, nós vamos ficar com dois
velhos.
Nós vamos ficar com dois velhos, aí é foda, mano. Você tem que ter 4 velhos pra dar um, né? Então.
E aí o Christian perguntou se o Collins não tá merecendo um saláriozinho mais gordo.
O que ele tá jogando no playoffs é lógico que merece.
O Christian falou que o time está de olho no DeVay ou Mitchell. Deve sair na 7 ou na 8 do draft. O problema é que o Golden State também quer e estão justamente com a pick 7. E o Christian comentou aí que o Golden State vai trocar. Eu acho que vai rolar um monte de troca nessa coisa aí, nesse draft, né?
Mano, gente subindo. Porque é o que eu te falei, foi muito estranho. Nem acabou a temporada, os caras já estão falando de troca de tudo. O Kemba Walker já saiu, não sabia, a gente nem sabia que podia fazer troca já, né? Muito estranho.
Já foi pro OKC.
Já foi uma puta troca, o caralho. E aí, mais que isso, né? Agora acho que já que eles falaram no Golden State, cara, tá correndo um rumor fortíssimo que o Curry quer ir pro Lakers, velho. E sim. Aí sim.
Estão falando isso desde o All-Star Game.
Ia cair a internet, irmão. Se um cara desse fala que vai pra lá. Eu não sei se vai ser campeão, tá? Que pra mim vai ser a paneleira mesmo. Eu vou torcer contra. Vou torcer pra todo mundo se machucar. Assim, bababá. Mas que ia cair a internet, ia.
Ah, pra vai. Não, e o rumor é muito forte porque diz que o LeBron tá atrás dele desde o All-Star Game. No All-Star Game o LeBron já mexeu com ele, que tinha chamado ele pra jogar junto com ele no Lakers. Cara, eu acho que o Curry ia meio que se queimar um pouco se ele fizesse essa troca, porque ele não precisa disso pra ser campeão da NBA, ele já conseguiu jogar sozinho e ser campeão, né? Mas, cada um com essa mania, né? Não, os dois, né? O Curry aceitar e o LeBron fazer isso, de levar o
coisa pra lá. O LeBron...
O Lillard também é especulado no Lakers, né?
Ó, o LeBron é bandido velho. Então, assim, ele já tá tirando pra ver onde bate, velho. Ele já não consegue ser campeão sozinho, foi provado agora, né? Essa temporada provou que não vai rolar, né? E quando estavam os dois saudáveis e mais uma rotação jogando bem, eles conseguiram ser campeão e num formato bolha, com menos jogos. tem várias vírgulas aí, né? É, então ele tá dando tiro para ver se alguém pega. O próprio Lillard, para mim, é um tiro que ele tá dando no escuro, né? O LeBron. Para ver se ele sabe que o principal problema do time do Lakers é na.
É o armador.
É a armação, né? Agora, me espantaria mais do outro lado. Eu acho que ele se queimaria muito, até pela toda a reconstrução que o Golden State fez quando saiu o Durant. Né? Conseguiu pegar boas piques, agora está estruturado, tem pique, tem espaço para poder fazer alguma aquisição boa e alguma troca. E o Klay Thompson volta essa temporada. Então, eu acho que seria uma
puta cagada. Sim, já tem os três principais juntos ali, né? E o Cristiano comentou aqui, ó, que ele acha mais fácil o Kawhi jogar no Golden State do que o Curry sair e se queimar.
Sim, eu também acho.
É, eu acho que... E aí, tipo, tem vários rumores acontecendo aqui, ó. Tava olhando por alto, né? O OKC quer trocar o Shai Gilgeous-Alexander, que é um dos principais jogadores deles, né?
Uhum.
Então eles vão fazer um rebuild do rebuild, porque eles começaram a rebuild pegando ele, mandando o Paul George embora, mandando o Westbrook embora. E agora estão querendo trocar o guri que veio para ser o rebuild, mas tudo bem. É, se falou muito também na saída do Tyler Herro, do Heat, que eu acho um bom jogador. Essa temporada ele não foi bem, mas é um nome muito forte que está
mas eu
tá falando muito na saída dele.
Assim. Eu não acho que é... Nossa, que meu Deus. É um bom jogador, cara. Não sei se é um jogador de 20 milhas por ano, entendeu?
Sim.
E quem é o que mais vale que eu hoje. Vi?
Quem mais que eu vi aqui?
Eu vi hoje, saiu hoje, que pode ser que o Westbrook vá para os Nets, né? Para refazer o triozinho lá de OKC de 10 anos atrás.
Então,
você não ouviu isso aí, não?
Não, mas se acontecesse isso aí...
Então saiu hoje, parece que o Washington está disposto a fazer a troca. E os caras não gostaram muito do Kyrie na temporada, pelos motivos que a gente já falou.
É, até falando do negócio de festa que ele teve, sem máscara.
Teve, aí ele perdeu o jogo e o caralho. Então, assim, não pegou bem. E, assim, o Nets, ele tá numa posição muito foda, porque daqui a pouco, quando começar a acabar os contratos dos caras, acabou. Vai acabar o Nets, né?
Acabou o time.
Porque não tem pique, não tem porra nenhuma. Fez toda a troca pra chegar tudo aí. Então, o Nets vai tentar fazer alguma coisa com o Kyrie para ver se arruma essa posição, se eles estão entendendo que esse problema é uma, a posição, o problema é a armação, né?
Sim. Pô, ia ser uma troca bizarra, né? Mas ia ser legal de ver os três juntos de novo. O problema é que se não der certo, acabou o time, né?
Sim.
É, quem mais que eu vi? Cadê aqui? E o Kairi tá sendo envolvido com quem? Porque eu não vi pra onde que ele iria. Não vi
falar, porque aí estão tentando usar os caras, né? Falaram que ele poderia ir pra Boston de novo. Ouve só.
Duvido.
É. Falaram dos Knicks. Aí falaram.
Do Knicks eu vi. Falaram, mas acho Knicks. Difícil também.
Não, eu acho que não tem nada a ver. Pra, por isso, de novo, pra mim é chutar no vácuo, assim. Chutaram pra ver se pega. Cara. O Kyrie, ele vai ter mercado a hora que ele quiser, vai aparecer pelo menos uns 10 times querendo o cara, velho. Você não tem a dúvida, eu acho, né? Aí um jogador que tá em plena atividade é um baita jogador. Mas vai ter que ver quem vai ter bala pra poder segurar, né? De novo.
Contrato alto pra caramba também, né?
Contrato alto e um cara que é problema. Ele, estranhamente, ele não para em nenhum time, cara.
Ele deve ser muito complicado conviver com ele, porque nenhum time ele vai e ele fica, né?
Nada.
O Cristiano comentou aqui que perguntou, ó, Westbrook seria o melhor jogador burro de todos os tempos?
Sim.
Eu acho que sem sombra de dúvidas.
Eu também acho. É uma pena.
E ele comentou que o Kyrie Irving não acredita mais na Terra plana.
Pois é, Cris. É um jogador desse que tem um talento extraordinário e tem uma cabeça de ervilha. É uma pena, de verdade. E vai, e aí? É? Aí nós vamos entrar numa outra discussão, mas aí vai que vai, né? É uma pena. Muito.
Eu sei, eu vi rumores de trocas, mas aí eram com Pelicans do Duncan Robinson, talvez, indo para lá. Tinham falado, talvez, no Zion sendo trocado pro Knicks, mas eu acho que não ia acontecer.
Cara, o Knicks não tem quem trocar, Chicão.
Exatamente.
A gente estava conversando isso hoje. O Knicks não tem nem salário para trocar. Esse é o problema. Aí vai ter que começar a fazer single trade de qualquer pé de rato aí para poder fazer uma troca com alguém. E não vai acontecer. Você entendeu? Não vai. O Knicks agora, é de novo, vai ter que fazer uma free agency boa. Se aparecer uma troca pontual para um jogador que você não vai ter um jogador próximo equivalente numa free agency, você faz uma troca pontual. Usa as picks também, porque 5 picks, o Knicks não precisa de 5 rookies, né?
Exato. Na minha opinião.
Não precisa. Usa para poder fazer alguma coisa, mas não tem, o Knicks não tem fruta para fazer uma vitamina de troca, velho. Não tem.
É, outro um rumor que eu vi, que eu acho que esse talvez aconteça, é do Miami Heat pegando o Kyle Lowry e enviando o Tyler Herro e o Duncan Robinson.
Faz sentido.
Essa é uma troca que eu acho que seria boa.
É, eu acho que seria boa pra Toronto. Pro Miami, não.
Você vai acha que o Lowry ele? Não?
Cara, você vai ficar com. Você já tem um armador veterano. Pega mais um armador veterano com características muito parecidas. Se você se desfaz do Dragic, beleza. Vai, faria sentido, tá? Faria sentido. Você pega, beleza, vou pegar. E aí vou pegar mais um cara de perímetro também, porque você vai perder os 2 caras de perímetro. O Miami vai perder. Né? Você tá falando de dois caras que são mais jovens, com salário ótimo. E aí Sim. Você tem que falar, e aí, beleza, me livrei desses caras, e aí, eu vou pegar um outro armador que é igual ao que eu tenho? Equivalente? Pra trocar minuto com o cara? Não sei. Não sei se rola essa troca, é outra troca pra mim que é chutada. Só se não for exatamente essa, né?
Sim. Eu vi outra aqui agora, talvez o Golden State troque o James Wiseman pra conseguir subir na posição do draft.
É. Esse cara também chegou com uma. Chegou no Golden State com uma
com um hype bem alto, né?
Uma expectativa alta pra cacete e não mostrou pelo menos metade do que se esperava dele, né?
E ele se machucou também, né?
Uhum.
O Chris comentou aqui, ó, que o DeRozan seria ótimo tanto pro Knicks quanto pro Bulls. Eu concordo plenamente.
Você tá louco,
eu queria DeRozan muito que o Bulls fosse atrás dele.
O DeRozan dá camisa pra ele e joga e. Maravilhoso, lindo. Ô Cris, vou mandar teu currículo lá pro Jim Rose. Quem sabe não te contratam, não.
É, e o Cris falou aqui, ó, que o Miami tem trade option, né? Eles podem dispensar o Dragic. Acho que valeria a pena, inclusive aceitaria o Dragic no Knicks.
Ô Cris, a gente tava jogando com o Peyton, irmão. Eu aceitaria o anãozinho do pânico jogando de armador no Knicks, mano. Mas é verdade, Chico. Pelo amor de Deus, velho.
O peito é muito fraco, né?
É, e ó, eu não duvido nada que ele não apareça num time, porque ele vai jogar em algum time da NBA ano que vem.
Vai, provavelmente vai. Algum time vai pegar Sacramento Kings, algum time assim pega.
Isso é um rumor do Fox também. Isso é bom que você falou do Kings, isso é um rumor do Fox e do Hilde, se eu não me engano. Que os dois iam pedir troca. Não sei o que aconteceu lá no Sacramento, mas o bicho pegou.
Ah, eles não aguentam mais Luke Walton, né? 5 anos de Luke Walton, não tem quem aguente.
Cara, não, mas é muito louco você imaginar isso, né? Porque Sim, eu queria...
o principal jogador do time, né?
Nossa, eu queria demais o Fox no Knicks, cara. Nossa senhora.
Aquele magrão é um baita armador. Ele é muito bom e novo ainda.
É, nossa, eu queria demais ele.
E o Christian comentou aqui, ó, que ele acredita que o Golden State tá querendo jogadores prontos. Eu acho que é isso mesmo que eles estão procurando, que eles estão tentando se reerguer já nessa temporada. E aí eles mandariam o Wiseman embora fácil e iam pegar algum cara bom no draft, porque as Sim. primeiras escolhas do draft ali tem jogadores muito bons. Pelo menos, teoricamente, muito bons, né? Vai saber o que vai acontecer com os caras entrando na liga.
Ricão, eu não acredito em draft, velho. Eu vou falar pra você uma parada. tantas bosta que já veio no draft em escolha alta, e tanto jogador que hoje é All-Star e veio
de baixo.
15ª, até às vezes segunda rodada de draft, tá jogando hoje em alto nível na NBA.
E Jokic é o exemplo, né? O MVP com a escolha mais baixa da história.
Sim. Então, assim, eu tô falando assim pra você, eu acho mesmo que eu concordo com o Krishna falou, eu acho que o Golden State vai tentar pegar um jogador que já está pronto. Então vai chegar com um pacotinho de coisa. Vou dar um exemplo, tá? Ele vai pegar umas picks lá, umas 5 picks, vai chegar no Knicks, ó. Vou dar exemplo, não tô falando que vai acontecer isso, tá? Não tem nem rumor. Do Wise mandou mais um jogador aí pra você bom, e eu quero o Randall, por exemplo. Eles vão tentar pegar jogador assim. Jogador que é pronto. Porque o Curry já tá ficando veinho, já, né? Não vamos...
Já passou dos 30, tá com 31, 32.
Acho que 32, se eu não me engano. Então, você começa, tem 32 anos. Aí o Thompson também já é mais velho. O Green já não é novinho, já não é criança. Então, assim, se você vai apostar nesses caras pra tua franquia, você tem que trazer jogador pronto. Eles não vão ficar esperando 3, 4 anos pro time amadurecer, igual o Knicks tá hoje com um monte de molecada, pra esperar pro time abrochar, né? Então, eu acho.
Certamente. Bom, olha aqui, ó, o Cristiano falou, o gêmeo do Kings falou que não draftou o Doncic porque já tinha um Fox. Qual o problema de juntar dois craques? Imagina Fox e Doncic juntos. Vamos de Bagley, que era melhor pro encaixe do elenco. isso aí é complicado, né?
Ô, Cris, não vamos falar que o Knicks jogou fora a 7ª escolha do draft no Kevin Knox, velho. Então nós não temos muito o que falar, não. Nosso bumbum tá sujo também, viu, velho? No dia que
o Kevin Knox. Porra, ninguém. O Kevin Knox é foda.
No dia que falaram que o Kevin Knox era jogador de basquete e eu vi os jogos dele, eu falei, Jesus amado, parece quando a gente tem jogador aqui de futebol aqui nos times que a gente joga, a gente fala, cara, como que esse cara pode ter, tá no time de Série A?
Como esse cara joga bola?
Não, mas porra. Mas é muito louco. Pô, o Kings tinha uma escolha pra escolher, o Doncic não escolheu, o cara é cagado pra caralho, né? Vamos lá, né?
O cara só se machuca, né? É bom o Magrão, mas ele só machuca, não joga quase nunca. É tenso. Mas agora que vai começar a ter mais rumores e tudo mais, quando acabar a NBA.
Quando acabar, o bicho vai ser louco, velho. Você vai ter que fazer um bar do Bill.
Só com rumores.
Só com rumores.
A gente vai fazer sim.
Ah, deixa eu te falar, Chicão, no dia 1º de julho aí, nós vamos ter uma novidade que eu vou contar pra você se tiver o Bar do Bill no dia 2. Aí eu anuncio a novidade no dia 2, cara.
Vamos sim. Vamos anunciar dia 2.
Tem uma novidade do Knicks aí, que tá pulsante. Aí estão me contando aí que o bicho tá louco. Que vai as casas de apostas vão cair. Vai ser maluco, hein, o negócio.
Ó, Michael Jordan vai jogar de novo. Vai assinar com o Knicks. Michael Jordan vai jogar no Knicks.
Cara, melhor que o Peyton, ele é até jogando com a idade que ele tem de cadeira de roda.
O Jordan, com seus 60 anos, ele joga melhor que o Peyton.
Joga.
Acho que pra jogar melhor que o Peyton não precisa muito, né?
Não, você joga.
Aí, Knicks, me contrata que eu vou.
Ô Cristian, na dia 2, na verdade dia 1 você vai descobrir a novidade, aí você vai saber das paradas todas.
Eu acho que era isso, galera, vamos encerrar. Boa. Por aqui a nossa live. Então, muito
obrigado,
agora,
Chicão. Obrigado,
capazes, é sempre um prazer estar contigo aqui.
Sexta-feira estamos aí de novo. Eu
sexta
acho
que vem, nós voltamos.
Uma final já vai estar resolvida, acho que a outra vai estar jogando ainda. E vamos ver os rumores, velho, que eu acho que essa semana o bicho vai pegar forte.
Agora começa a acabar as finais de conferência e começa a ter as movimentações.
Sim, sim.
Vamos ver quem é que o LeBron vai conseguir levar esse ano para jogar em Los Angeles.
É verdade. Quem você acha que ele vai conseguir?
Cara, desses rumores aí, acho que o mais provável seria ele conseguir levar o Lillard para jogar com ele. O
Você
Lillard
acha
eu não duvido. Eu acho.
Eu não acho, cara. Eu não acho que o Lakers vai ter bala na agulha também. Não tem peça para mandar para lá.
Pois é que eu não sei como é que eles vão fazer essas trocas, né? O que que o Lakers vai fazer?
O Lakers não tem escolha. Tem pouquíssima escolha de draft. Que ele gastou para fazer as coisas todas que eles fizeram para conseguir levar o Anthony Davis para lá. O único cara que você fala assim, puta, esse cara é foda, é o Anthony Davis, porque o LeBron também não é mais trocável, então tem que ir para lá. Os caras não vão trocar o Anthony Davis. E eu não aceitaria, eu, Eduardo, não aceitaria, não trocaria o Damian Lillard pelo Anthony Davis. Cara que só se machuca, pô.
Nunca tá em quadra, né?
Entendeu? Aí, é bom, lembrou do nome. Você vai pôr o quê? O Kuzma na troca? Vai pôr
Oh, um puta
o
jogador.
Momo. Qual que é o outro, o pivô que veio do Nets, que eu até esqueci o nome dele, o peladeiro lá, o Montrezl Harrell?
Ah, o Montrezl Harrell.
É horroroso também. Então, assim, cara, na minha opinião, eles não têm peça pra trocar, velho. Vai trocar como?
É, só se eles arrumarem alguém muito trouxa pra fazer
Não,
aceitar o.
é só se o jogador fala assim, eu só quero jogar no Lakers. Aí fudeu, né? Que aí a gente já sabe que a voz do jogador na NBA, ela tem muito peso, né?
É ele que manda hoje, né?
Sim, hoje é o jogador que manda. O cara fala, quero ir para aquele time. Aí o time vai dar um jeito de achar um jeito de chegar lá. Aí envolve quatro, cinco times numa troca para poder chegar o cara lá, né?
É, o Cristiano comentou ali, ó, o cara show. O cara show é maconheiro. Maconheiros não mandam muito, não dão muita bola.
Cara, maconheiro só mora em Los Angeles, velho. Então, brincadeira, deixa ele fumar o que ele quiser, velho. A vida de cada um, que se dane.
Ai.
Não é verdade?
Então, é, com
Beleza,
certeza.
Chicão. Tamo junto, obrigado de novo aí. Fica com Deus aí, bom descanso. Hoje é sabadeira, vou tomar mais uma brejinha, assistir um joguinho do Suns, porque hoje o bicho vai pegar.
Vamos ver o
E muita
mascarado do
sorte.
Devin Booker.
É. Falta agora, daqui 3 dias vai faltar um mês pro draft, né? Então
É
vai
verdade.
começar a dar uma esquentada aí na NBA, começa a esquentar. E torcer para os nossos times pelo menos chegar no playoff de novo ano que vem, né, Chicão? Porque não dá, né?
Pô, o meu não chega, o teu vai.
O meu
O Knicks
entrou na
vai, o
balada,
Knicks vai.
né, esse ano. Ficou 2 horinhas na balada, foi expulso. Arrumou uma treta, foi expulso. Eu não vejo a hora.
O meu nem deixaram entrar, não conseguiram entrar na porta, não
Não,
aceitaram identidade falsa.
o seu não chegou nem na fila, velho, porque você não jogou nem o play-in.
Não foi nem
E você
play,
não
que
jogou nem o
merda.
play-in. Agora, os times que jogaram o play-in entraram na fila, que eu acho que é o pior de tudo. Os caras foram chegando lá, na hora que chegou lá para mostrar o RG,
Não aceitaram.
cagou. Chegou mais um amigo nosso aqui, ó. Nem sei. TH
Ah,
Skaeta.
como é que é o nome dele? O THT é o Thalys Turtle, aquele.
Manda teu nome aí, que eu fiquei curioso agora.
É o Orton Tutter, Harton, não sei o que, lá do Lakers. Que jogou muito
Não,
bem na.
eu tô falando do nosso amigo do New York Knicks que marcou aqui, ó, embaixo, ó. Chegou no finalzinho da live.
Ah, é o TH Escaeta.
É nóis, mano.
Falou, meu irmão, é isso aí. E então vamos finalizar por aqui pra gente ver esse jogão, ver o Devin Booker mascarado. Se fosse
Calma, que jogador, hein? A gente não falou dele,
É?
mas ele é encardido, mano. Ele pode estar errando tudo, ele não desiste, velho.
Se fosse o Neto narrando o jogo é o cara aquele do que era do São Paulo, mascarado, perninha.
Ó, o Tietê. Tietê, mascarado, perninha. Ó, o Thiago, e aí, Thiagão, beleza? Thiago com Arrascaeta aí, mano. Se for Thiago Neves com Arrascaeta, vai ser uma mistura de pé de rato com um cara que joga muita bola. Aí eu não sei qual
Pô,
lado você vai.
Booker, sorte no amor, hein?
É, cara, ele jogou mal os 3 jogos dessa. Encaixaram o jogo nele, né? Ele é diferente, né? Então,
É o
mas
próximo Kobe, né?
cara, mas eu vou te falar, esse cara vai ficar muito tempo na liga, cara.
Vai, isso
Porque
aí vai jogar muito.
ele é muito bom, velho. Ele não, não, a bola dele não tava entrando, você via o jogo. Os caras acertaram a marcação nele, mas ele tá dentro dos 5 armadores lá que eu te falei, junto com o Doncic, com o Trey, que são os melhores armadores hoje da NBA. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Ô, Chicão, antes de você terminar, eu vou falar para você, vou fazer uma pergunta antes para você.
Diga.
Se você tivesse que escolher o jogador da Free Agency, não o jogador que ainda tem team option, não, o cara que vai estar livre mesmo. Quem que você pegaria pro Bulls, velho?
Cara, eu tenho que ver quem é que tá livre na Free Agency. É que o Bulls precisa de um armador, né? Não, que pontue. Pá, não sei te dizer.
Pô, você não sabe? Me ajuda, pô.
É, eu queria muito que o DeRozan me servia muito do Bulls. Pegaria o DeRozan, fácil. Mas o Bulls precisa de um armador, né? Eu acho que a gente vai acabar pegando o Lonzo Ball e eu vou morrer olhando o Lonzo Ball jogar no Chicago Bulls. Não.
Ó, eu posso te dar alguns exemplos? Você tem o Oladipo da vida, que vai
servir.
Tá vendo? Você tem...
Servia bastante.
Você tem o DeMar DeRozan, que podia ser. Também tem o Kyle Lowry, o Mike Conley, que estava no Utah e vai sair. Tem o Schroeder. Ó, tem um cara bom que você vai gostar, o Fournier, pode ir para vocês.
Não, deixando.
Não quer mesmo, Fournier?
Não, Fournier não. Nesse aí que tu falou, eu acho que eu pegaria o Kyle Lowry, mas eu não sei se o Bulls tem grana para isso.
É, tem que ver o cap space. Mas, senão, vamos pensar que você não tem que pensar em dinheiro. Quem que você
Ah, sem pensar em dinheiro, eu ia no Kyle Lowry, porque o Bulls precisa de um armador que pontue, que ajude a pontuar e que defenda um pouco. O Kyle Lowry não é muito ruim defensor, defende ok. Eu pegaria o Kyle Lowry desses aí, sem pensar duas vezes.
Boa. Ó, se eu pudesse escolher, eu vou falar o que... Se eu pudesse escolher como jogador, eu pegaria o DeRozan, porque eu sei que eu tenho dinheiro para pagar.
E o DeRozan é bom.
É, eu pegaria o DeRozan. Mas sabendo que ele não é o armador de ofício, né?
Sim, ele é um 2, né? 2, 3.
Ele joga 2, 3, mas às vezes pode chegar a dar mãozinha para ele, né? É, velho, o pessoal falou que essa free agency não tá muito boa, velho. Eu discordo, eu acho que tem peças
acho
muito
que vai
boas
ser...
aqui, cara. Ó,
vai
vou te dar
ser
um
uma
exemplo.
loucura.
Vou te dar um exemplo. PJ Tucker tá na free agency, já tá velho, 36 anos, mas tá aí, cara. É um jogador
Pô,
pra elenco.
qualquer time que ele jogar, ele vai ajudar, porque
Maravilhoso.
é um puto defensor.
Vou te dar mais um outro jogador que você vai gostar. É Avery Bradley. Você acha tão horroroso assim? Não acho que é horroroso.
Não, não, ele ajuda.
Ajuda, né? Vamos lá pegar mais um. É que eu tenho um monte de jogador do Knicks, eu tô tudo pulando aqui pra você não falar que você queria ele, tá? Ó, tem o Peyton, jogadorzaço, tem o Frank também. Ah, eu
O
falei o Frank.
Peyton, o Gary Peyton? O Gary Peyton eu quero.
Tem o Frank também, eu pensei que ele tinha mais um ano de contrato, mas não tem. Também vai tomar um xizão nas costas, só isso podia pegar aí também, ó. Oh, tem o Malik Monk, cara. Esse
É que
cara
o
é
Frank
lenda.
não é ruim. O Frank é
É.
bonzinho. Eu não acho o Frank ruim.
Aqui é ele? Vamos fazer um swing trade aí? O que você acha?
O Frank não acha um jogador ruim. Acho que
Nossa,
ajudaria um pouquinho vindo do banco ali.
é horroroso. Oi, cara, eu tava vendo aqui o Malik Monk, né, velho? Quando ele
Malik
chegou
Monk é
na.
bom.
É, então
Do
ele chegou em
Charlotte.
Charlotte, mano, ele chegou com uma fama, velho, de ser um monstruoso. Tanto que eu jogava um joguinho no celular de card, de basquete, e, cara, e ele tava lá, e ele era um dos caras mais fudidos que tinha, velho, nos
O
card de
NBA
cima.
Live Mobile, né?
É, cara, lembrou, lembrou. Ó, tem o John Collins do Atlanta, vai ser
Pô, o John
free agent.
Collins é muito bom.
Ó, esse é um cara, velho, que eu acho que vai ter uma briga ferrenha nele, viu, velho?
É um cara que não tem muita mídia, né? Ninguém fala muito dele, mas
Ah,
ele
esse
joga.
daí vai dar
Tá
treta
jogando
por esse
demais.
cara, hein? Vai dar treta por esse cara. Cara, o resto já tem umas porcariazinhas. Tem o Whiteside, Davi. Mas nós já estamos dando muita. Já tá descendo muito. Nossa, até engasguei, ó. Tá vendo? Mas tem uns carinha bom aqui, velho. Vai dar pra fazer uma baguncinha aqui,
É,
velho.
quem souber montar um time consegue pegar uns caras bons aí e fazer uma equipe pra ganhar
Consegue mesmo.
NBA.
Consegue mesmo. Tem jogador bom aqui, velho. Ó, o próprio Tim Hardaway Jr. Não duvido nada que o Tim Hardaway Jr. volte pro Knicks, viu, cara? Não
Ele é bom
duvido.
jogador.
Não duvido, hein?
Ele é um bom nome. Ele jogava muito bem no Knicks. Ele não era um cara ruim.
Não duvido, cara. Não duvido. Mas é isso, é bom. Eu gostei, olhei aqui e começa a imaginar, né? A gente fica pegando
os nomes.
Você começa a pensar que você pega o joguinho e fala, vou contratar esse. É legal pra cacete, velho.
Vou montar um time com esse aqui, esse aqui.
Mas não é fácil, cara. Quem quiser jogar, o NBA 2K, o 21, eu não joguei ainda a parte do simulador de temporada, mas parece ser bem legal, viu, cara? Que você não precisa nem jogar o joguinho, você só põe para simular, para ser o GM, e aí fica nessa...
Nesse só fazendo as trocas.
E aí é legal pra cacete. Oh, uma coisa que você não falou, eu não sei se é teu parceiro ainda, eu acho que é, do Gomes Store.
Tem
que
claro.
Mano, aí chegou, ó, chegou.
Chegou.
Mano, que coisa sensacional. Que mano.
Apaixonado?
Não, velho. Não, primeiro que pra achar a camiseta oficial mesmo da NBA, oficial zona, né? Que você não acha, e quando você acha pra mais de 300 e poucas pilas pra cima, velho. Essa camiseta aqui, eu sei porque eu tenho uma original do Carmelo Anthony, que eu comprei lá na Meca, né? Eu comprei lá dentro. Do Madison Square Garden, um jogo que ele não jogou contra Toronto, né? Eu fui lá assistir, e que o Tim Hardaway, inclusive, meteu 36 pontos, mas a gente perdeu para Toronto já. Já era o Toronto do Kyle Lowry, já era um time já
encadido. Já era um timaço.
Não era um puta time, mas já tava construindo um time desse. Cara, que camiseta. E assim, mano, que cara sensacional de dar eu não precisei cobrar o cara uma vez, toda vez que mudava alguma coisa do status da minha entrega, ele me avisava. Cara, meu, parabéns, eu acho legal demais, Chicão, você tem parceria com o cara, torcer pro cara ter muito sucesso aí no...
Com certeza.
No negócio dele, porque as coisas dele, ele muitas vezes ele acaba até tirando dinheiro do bolso, porque tem algum problema, acaba prejudicando pra ele, mas ele assume a responsa. Então assim, porra, parabéns, chegou minha camisa, zero bala, me deu um descontão, eu sei que você também tem desconto para quem assiste a
tua... Tem desconto aí pra galera.
Do teu negócio, cara, então sensacional, parabéns pro Gomes NBA Store aí, eu tô muito feliz, ó, é aquela do City Edition.
Massa pra caralho.
City Never Sleeps, cara, que é isso aí, New York City.
Aí, Gomes.
Mais linda.
Aí, Gomes, tá com moral na casa.
Tá com moral na casa e vou pedir desconto pra ele, velho. Daqui a pouco eu vou pedir outra. E aí eu descobri que aí o bicho me vende camisa de futebol, velho.
Ah, porra,
de tudo que é time, que tá camisa antiga, camisa retrô. Você tá louco, velho. Minha mulher vai me matar, velho. Já até passei o telefone do cara pra ele e falei, quando você quiser me dar presente, já chama o cara aí. Fala que é.
Tá certo, tem que ser.
E vai. Mas então, é nóis.
Falou,
feito, meu irmão. Obrigado,
viu? Fica com um abração.
Valeu, tchau.